por favor. Nós vamos meditar na noite de hoje em João, no capítulo 8. João 8, de 1 a 11. Diz assim a palavra de Deus em João 8, de 1 a 11. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. E ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor que diz? Eles estavam usando essa pergunta para... essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, porque temos na sua palavra provisão para a nossa vida, para a nossa alma. E estamos diante dela agora mais uma vez e queremos nos colocar aqui de forma humilde diante do Senhor para pedir que a sua palavra lida, explicada, seja assimilada por nós e realize uma obra no nosso coração e na nossa vida diária. Vem nos ajudar, que a sua presença nos enriqueça e fale a nós, como tem feito desde o início deste culto. Em nome de Jesus pedimos essas bênçãos. Amém. Antes de entrarmos nesse texto, eu gostaria de fazer uma observação acerca dessa passagem. Existem os irmãos que gostam de ler comentários bíblicos, os irmãos que gostam de se aprofundar no estudo da palavra de Deus, os irmãos vão se deparar com afirmações interessantes sobre esse texto, e afirmações talvez não tão interessantes quanto intrigantes acerca desse texto. Por quê? Porque dizem os comentaristas, aqueles que são estudiosos do texto original, aqueles que são estudiosos do texto grego, dos diversos manuscritos, das diversas cópias do Novo Testamento em grego, dizem, vários deles afirmam, isso na verdade parece ser até mesmo uma unanimidade, que esse texto que está diante de nós não consta de vários manuscritos antigos. Muitos manuscritos antigos não trazem essa história. De modo que paira sobre esse texto uma dúvida acerca do fato dele ter pertencido ou não ao Evangelho de João originalmente. A crítica textual se divide. Alguns dizem: não, isso é uma inserção posterior. Essa história, na verdade, nunca aconteceu. Isso, na verdade, é resultado de uma tradição oral que, com o passar do tempo, entrou para a narrativa de João, mas não pertence ao Evangelho de João. Outros dizem que não. Outros dizem que os manuscritos que omitem o texto, na verdade, omitem uma parte que compunha, de fato, o Evangelho de João, desde o momento em que ele foi composto. O fato é que nós partimos do pressuposto de que esse texto é um texto preservado por Deus no Evangelho de João, de modo que nós vamos considerá-lo, durante este sermão, como palavra de Deus. Há alguns poucos textos na Bíblia, eu me lembro agora de três textos no Novo Testamento, que são textos sobre os quais paira uma dúvida se eles pertenceram aos escritos originais. E nós temos que ter maturidade com essas coisas. Isso não desacredita a palavra de Deus. Não. O que acontece muitas vezes é que com o decorrer do processo histórico, com o passar do processo histórico, com o caminhar do processo histórico, algumas interpolações foram feitas. Muitas vezes notas marginais, observações marginais, com o passar do tempo, vão entrando para o próprio texto, deixam de ser marginais e passam a entrar para dentro do próprio texto, compondo o próprio texto. Mas é possível, a partir de um trabalho científico, a partir de um trabalho de crítica textual, isso é feito em grande escala hoje em dia por qualquer seminário, qualquer seminarista de terceiro, quarto, quinto ano de seminário pode fazer isso, tem ferramentas para fazer isso. É possível fazer uma crítica textual, um trabalho científico sobre o texto e chegar com relativa facilidade àquilo que realmente compunha o texto original. Este que está diante de nós é alvo da crítica textual. É feito um trabalho científico em todo o Evangelho e um trabalho comparativo em todos os manuscritos para ver de que lado a evidência pesa. E excelentes eruditos, excelentes teólogos, estudiosos do Novo Testamento afirmam que não há dúvida de que esse texto, apesar de algumas questões intrigantes, da ausência dele em alguns manuscritos, alguns estudiosos afirmam com certeza que essa história compunha sim o Evangelho de João, desde que ele foi escrito pelo próprio João. E nós vamos então partir desse pressuposto de que a história é autêntica, que o texto compõe o Evangelho de João desde que o Evangelho nasceu. Em algumas Bíblias, os irmãos vão ver esse pedaço do Evangelho entre colchetes. Em algumas Bíblias aparece assim, entre colchetes. Por que aparece entre colchetes em algumas Bíblias? Porque o tradutor, ele não quis se comprometer com nenhuma opinião. Ele não quis nem dizer que ele era a favor do texto estar aqui, e também não quis dizer que ele era contra. Então o que ele fez? Ele colocou o texto entre colchetes para dizer, olha, esse texto aqui existe uma discussão acerca dele, mas eu lavo as minhas mãos, eu não entro nessa discussão. Está entre colchetes só para avisar isso, que existem algumas dúvidas sobre a autenticidade dessa história. E ele faz isso. Então, sempre que os irmãos encontrarem em algumas Bíblias algumas palavras, alguns pedacinhos, esse é um texto grande, mas geralmente acontece com pequenas palavras, em colchetes, é porque paira alguma dúvida sobre o fato daquela palavrinha, ou mesmo de um texto como esse, pertencer ao escrito original. Seja como for, independentemente disso, nós encontramos nesse texto uma lição importante, que mesmo que supondo que o texto não compusesse o manuscrito de João, o que nós não aceitamos, só estamos falando agora, admitindo apenas para argumentar, mesmo que esse texto não compusesse, nós temos aqui, pelo menos diante de nós, algo que pertence ao pensamento cristão antigo, à tradição cristã antiga, e algo que detém uma mensagem importante, uma lição importante para nós e real. Uma lição que, se não está contida, que se não pode ser fundamentada num texto como esse, por alguma razão de ausência do texto nos escritos originais, ela pode ser auferida a partir de outros textos, de modo que ela é válida. E a lição, a mensagem central que eu gostaria de frisar, é esta. Os ataques contra o elevado ensino cristão advêm de pessoas carentes de condição moral que lhes dê suporte. O que significa isso? Que as pessoas que criticam, que condenam o ensino cristão, muitas vezes, elas não têm, na linguagem dos jovens, elas não têm moral para isso. Elas atacam, por exemplo, a ética cristã. Mas quando você olha para a ética pessoal delas, nós percebemos que é uma ética infinitamente inferior à ética cristã. Elas atacam muitas vezes alguns fatores, alguns elementos do ensino cristão que parecem irracionais. Mas quando você observa algumas asseverações do seu modelo de crenças, do seu conjunto de crenças, você percebe que muitas asseverações do seu conjunto de crenças são também irracionais. Dizem, olha, como vocês podem acreditar que um homem morto fica 3 dias numa sepultura e depois se levanta? Isso é algo irracional. Isso não tem sentido. Como vocês podem crer em algo assim? Mas essas pessoas não conseguem entender que no seu modelo também existem coisas absurdas do ponto de vista humano. Claro, se eu tirar Deus da jogada, se eu apagar da minha mentalidade a existência de um Deus soberano, poderoso, todo-poderoso, é claro que a crença na ressurreição se tornará absurda para qualquer pessoa. Se eu não creio que existe um Deus, como posso crer nos milagres de Deus? Não tem sentido. Essas pessoas não veem sentido na ressurreição, por exemplo, porque não creem que Deus existe. Mas quando nós olhamos para o seu sistema de crenças, o seu conjunto de crenças, nós vemos diversos absurdos e as pessoas não conseguem enxergar a profundidade desses absurdos. O professor Adalto Lourenço, quando veio aqui, ele resumiu a teoria das origens a partir da mentalidade ateísta da seguinte forma. Era uma vez o nada. O nada explodiu. Faz sentido? Era uma vez o nada. O nada explodiu. E dessa explosão surgiu o universo. Faz sentido? Mas os homens sem Deus não conseguem perceber quão tola é essa afirmação, mas creem nisso. De modo que os oponentes do ensino cristão muitas vezes são pessoas carentes de condição moral, às vezes até condição intelectual, lógica, que lhes dê suporte. E na história que está diante de nós, nós vemos isso. Essa ausência de condições morais nos oponentes do cristianismo, para que eles tenham capacidade, poder, autoridade para se opor ao ensino cristão. Nós vamos olhar, no texto que está diante de nós, 3 necessidades dos inimigos do ensino cristão. São pessoas sem condição moral para atacar o cristianismo, e essa ausência de condição moral para atacar o cristianismo se manifesta em 3 necessidades. Essas 3 necessidades mostram que essas pessoas não têm condições morais de atacar o cristianismo. Primeira necessidade que os inimigos do cristianismo têm, vem aí, eles precisam de um meio para desacreditar o ensino cristão. Vamos olhar os versículos 1 a 6. Veja o que diz o texto. Diz assim, observe. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo. O templo de Jerusalém era muito amplo, tinha pátios enormes, imensos, e muitos mestres, muitos professores, muitos rabinos se reuniam com seus discípulos no templo. Nós não podemos ter aquela mentalidade do templo como sendo um salão como esse. E Jesus entrou lá no templo, estava num salão como esse, ensinando ali e apareceram seus inimigos. Não. O templo era um lugar público e extremamente amplo. A área do templo chegou a mudar a topografia da cidade de Jerusalém para sempre. Era uma área muito ampla, e ainda hoje é uma área muito ampla. O templo não está mais lá, mas nós temos lá a esplanada das mesquitas, onde era o templo. E muito grande, imenso. O templo de Jerusalém era, na verdade, como um grande shopping center. Ocupava uma área equivalente à de um shopping center hoje em dia. Muito grande, com pátios imensos. E as pessoas se colocavam ali, os rabinos se colocavam lá, os mestres se colocavam ali, os escribas se colocavam ali com seus alunos, com seus discípulos. E de modo que havia todo um entra e sai, todo um vai e vem nesse ambiente que era o templo, um lugar de encontro, de convívio social era o templo de Jerusalém. Pessoas do mundo todo vinham para lá e pessoas da cidade participavam do dia a dia ali. Até relações comerciais existiam lá. Tinham pessoas que vendiam coisas no templo para os estrangeiros, animais para os sacrifícios, enfim. Havia todo um movimento ali. Jesus estava lá. E ele foi encontrado ali pelas pessoas e pelos seus oponentes. E aí o texto continua. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. E ele se assentou para ensiná-lo. Era o hábito de Jesus ensinar as pessoas. O seu ministério messiânico envolvia isso, o ensino. O cristianismo já nasceu assim. O cristianismo nasceu com uma forte ênfase no ensino, no aprendizado. Deus nos considera pessoas que ensináveis, que precisam aprender. É por isso que o cristianismo ele é marcado por isso, por uma ênfase muito grande na pregação, no ensino, no estudo. Um cristianismo que não enfatiza isso é uma caricatura do cristianismo. Os irmãos que vêm em movimentos cristãos, que não enfatizam o estudo da palavra, o estudo da sã doutrina, o aprendizado, o debruçar-se, o ler, o refletir, o avaliar, o uso da razão, o uso das faculdades para que aprendamos as coisas, essa igreja, esse movimento, na verdade, apresenta uma caricatura do cristianismo. O cristianismo não é isso. O cristianismo sempre enfatizou o ensino, o aprendizado, desde os seus primórdios. Qualquer movimento que se insurja contra isso não é um movimento cristão. E vejam, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. É muito curioso isso, porque, na verdade, a lei dizia que quando havia alguém surpreendido em adultério, ninguém comete adultério sozinho. Está faltando alguém aqui. Está faltando alguém. O homem não trouxeram. Houve esse flagrante de adultério. O homem, por alguma razão, escapou. Talvez tenha sido até a sua condição, a sua situação tenha sido até facilitada, a sua fuga tenha sido até facilitada. Porque aqueles homens não estavam interessados em cumprir a lei. Aqueles homens pegaram aquela mulher e tiveram o objetivo apenas de encontrar algum tipo de acusação contra Jesus. Esse era o objetivo deles. E eles pegam essa mulher apenas, não cumprem a lei, deveriam levar os dois, e levam até Jesus. Vejam, uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé, diante de todos, e disseram a Jesus, esses mestres da lei, professores, escribas, doutores, estudiosos da lei, os fariseus eram pessoas separadas. Os fariseus, a palavra fariseu vem de uma raiz hebraica que significa separação. Eles se consideravam separados para o cumprimento da lei. Eram pessoas extremamente apegadas à lei, extremamente legalistas. O fariseu era isso. Paulo era um fariseu, o apóstolo Paulo era um fariseu. No entanto, ele fala, Paulo, servo de Jesus Cristo, separado para o evangelho de Cristo. Ou seja, ele fala o quê? Eu sou um fariseu de Cristo. Eu fui separado para o evangelho, não fui separado para a lei. Esses fariseus não são separados para o evangelho. Esses aqui são separados para a lei. E querem frisar a lei, querem enfatizar a lei, viver sob a lei. E são inimigos de Jesus, porque o Senhor Jesus pregava um modelo de vida livre das pressões do legalismo mosaico. E eles dizem o seguinte, mestre, são muito hipócritas aqui, mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. A lei dizia para apedrejar as mulheres e os homens também. E o Senhor que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Se o Senhor dissesse, apedrejem essa mulher, isso iria contra o ensino de Jesus relativo ao perdão, à misericórdia, à graça. Se ele dissesse, não apedrejem essa mulher, eles iriam acusar Jesus de não respeitar a lei mosaica. Enfim, eles estavam de alguma forma criando uma situação para desacreditar o ensino de Jesus. E essa é uma necessidade dos inimigos do ensino cristão. Eles querem desacreditar o cristianismo. O maior inimigo do cristianismo, talvez o mais famoso inimigo do cristianismo, eu tinha preparado uma foto dele aqui, mas a foto está lá na mídia, não dá para projetar aqui. Foi Friedrich Nietzsche. Já ouviram falar dele? Nietzsche. Ele morreu com o início do século XX, no início do século XX, no ano 1900. E Nietzsche era um homem profundamente amargurado contra o cristianismo. Ele odiava profundamente o cristianismo. Ele tinha um ódio mordaz contra o cristianismo. E ele dizia o seguinte, O cristianismo é uma chaga maligna e incurável dentro da sociedade humana. É isso que o cristianismo é. Uma chaga maligna e incurável. A pior coisa que aconteceu com a humanidade foi o advento do cristianismo. E Nietzsche dizia isso porque ele era ateu, materialista, ele não cria na realidade das coisas espirituais, ele acreditava apenas naquilo que nós vemos, naquilo que nós podemos enxergar, de modo que para ele o cristianismo era a maior mentira já inventada. E Nietzsche acreditava também na evolução do homem, que o homem deveria evoluir. Mas para o homem evoluir, ele tinha que deixar de lado os ensinos cristãos sobre misericórdia e amor. Por quê? E quem precisa de misericórdia e amor? Os fracos. E de acordo com a visão dele, os fracos deveriam morrer logo, para que a sociedade fosse composta apenas por homens fortes. Então ele dizia, essa história de amor, misericórdia, compaixão, isso é uma grande idiotice. Ele usava essa linguagem. Ele dizia, os idiotas enaltecem a misericórdia, o amor, a bondade, mas tudo isso não passa de idiotice. As verdadeiras virtudes são a força e até a brutalidade, muitas vezes. Porque são os fortes que fazem isso. Os fracos, coitadinhos, eles devem morrer logo, para que o homem se torne o super-homem e evolua livre dos fracos. Claro que Adolf Hitler gostava muito de Nietzsche. As ideias de Nietzsche estão muito presentes na mentalidade de Adolf Hitler. Mas vejam, esse homem, Nietzsche, o maior ateu de todos os tempos, e aquele que propôs argumentos ateístas, que até hoje são usados pelos ateus, ele precisava disso, de um meio de desacreditar o ensino cristão. São pessoas carentes de base moral, são pessoas carentes de felicidade, de alegria, vamos falar de Nietzsche mais no final, são pessoas carentes de realização na vida, não têm autoridade moral para desacreditar, mas precisam desacreditar e se insurgem contra o cristianismo com esse objetivo de desacreditá-lo a todo custo. Mas há uma outra necessidade dos inimigos do ensino cristão presente aqui no texto que está diante de nós. A segunda necessidade, vem aí, elas precisam de um impulso para reconhecer o próprio pecado. As pessoas más, os inimigos da fé cristã, não conseguem enxergar a sua própria pecaminosidade. Elas não têm essa capacidade. Se você pergunta para um inimigo da fé cristã, ou um incrédulo qualquer, pergunta para ele, você é um pecador? Sabe o que ele responde? Eu? Eu não. Eu não. Eu conheço um monte, mas eu não sou. Eu nunca matei, eu nunca roubei. Então, eu não sou pecador. Pecador é, sei lá, quem aí, mas eu não sou pecador. Eu conheço vários, mas eu não. O inimigo do ensino cristão, ele é incapaz de perceber a sua própria pecaminosidade e vileza. É o contrário daqueles que são tangidos pelo ensino cristão. Aqueles que são tangidos, influenciados pelo ensino cristão, é o oposto. Eles conseguem com muita facilidade perceber a sua própria vileza. Os maus, os perversos, têm um conceito elevado de si. Os maus e os perversos, eles olham para si e dizem, eu sou um homem bom. Se eu fiz alguma coisa errada, a culpa não foi minha. Eu fui levado pelas circunstâncias. Ah, foi um demônio. Hoje em dia, muito se joga nas costas do demônio. Os demônios hoje têm culpa de muita coisa, né? Foi um demônio que estava em mim. Foi uma influência espiritual que me fez fazer isso. Ah, a culpa disso, sabe de quem é? É da minha mãe. Existem alguns ramos da psicologia que são muito interessantes, são muito fáceis até de se praticar. É só você jogar a culpa de tudo nos seus pais. Alguns ramos da psicologia moderna fazem isso. Tudo que você faz de errado é muito fácil interpretar. A culpa é dos seus pais, sempre. Se você tem mágoa, se você tem um comportamento errado, a culpa é dos seus pais. Então é fácil resolver. O homem incrédulo, ele é assim. Ele não consegue enxergar a sua própria pecaminosidade, a sua própria vileza, a sua própria maldade. Ele precisa de um impulso especial para isso, para reconhecer isso. Enquanto o homem que conhece a Deus, não. O homem que conhece a Deus, ele percebe o quanto ele é mau. E ele luta contra a sua maldade. E ao lutar contra a sua maldade, é aí que ele percebe quão forte a maldade é nele. Você só consegue perceber quão forte é um cavalo quando você tenta segurá-lo. Se você não tentar segurar o cavalo, você nunca vai descobrir a força que ele tem. Assim é a nossa maldade. É a nossa inclinação para o mal. É como um forte cavalo que tenta nos levar para uma direção errada. Os maus não seguram o cavalo. Então acham que o cavalo é fraco. Nunca tentaram segurá-lo. Mas os bons tentam segurá-lo. E aí percebem o quanto a maldade que há neles é forte. Os inimigos do cristianismo precisam, portanto, disso. De um impulso para conhecerem a sua própria pecaminosidade. E esse impulso deve vir da graça de Deus. Deus deve agir neles. Deus deve trabalhar neles. Deus deve despertar o coração deles para que eles entendam que eles são pessoas más e que precisam também da graça e do perdão de Deus. Sem essa atuação de Deus, sem essa iluminação de Deus no coração humano, o homem continuará acreditando que ele é bom. Um dos cristãos mais interessantes, uma das figuras mais curiosas da história da igreja, foi Francisco de Assis. O famoso São Francisco, que é o padroeiro dos italianos, né? Que nasceu numa pequena cidade da Úmbria, chamada Assis, uma cidade pequenininha, eu estive lá vários anos atrás, cidade de Assis, na Úmbria, cidade pequena, tudo lá gira em torno de Francisco, tudo lá é Francisco, né? É um personagem muito querido entre os italianos, na história da igreja cristã, de modo que a cidade é centro de peregrinações e tudo mais. Ele foi um homem muito simples, Francisco de Assis. É um homem muito bom, um homem marcado por muita bondade. Francisco de Assis é um dos poucos personagens na história da igreja cristã contra os quais nós não podemos dizer nada. Ele tem uma conduta íntegra, reta, é realmente um homem santo, que é pautado por padrões morais elevadíssimos, por um temor de Deus elevadíssimo. É claro que a Igreja Católica vestiu esse homem com toda uma capa de misticismo, de mitos e tudo mais, que faz com que nós evangélicos tenhamos uma certa desconfiança em relação a ele. Mas ele não tem culpa. Fizeram isso depois que ele morreu. Então, não tem culpa de nada. Ele foi um homem muito simples, um homem muito temente a Deus, um pregador do Evangelho. E Francisco de Assis, certa vez, disse o seguinte: Não existe no mundo nenhum homem tão mau quanto eu. E ele tinha alguns seguidores, e os seguidores acharam aquilo estranho. Francisco, você pode repetir o que você disse? Ele disse: olha, eu disse o seguinte, em toda a terra, em todo o mundo, não existe um homem tão mau, tão perverso, um pecador tão ruim como eu. Imediatamente, alguém disse: Francisco, você não está sendo justo na sua avaliação. De forma nenhuma. Você não está considerando os fatos. Nós conhecemos muitas pessoas que são ruins. E você não é uma delas. Você abriu mão de todos os seus tesouros. E o pouco que sobrou para você, você deu aos pobres. Você se dedica o tempo todo à pregação do Evangelho ao povo humilde. Você cuida de leprosos, de pessoas rejeitadas pela sociedade. Você é um homem singular. Nós não encontramos entre os homens pessoas como você. Nós encontramos sim ladrões, homens maus, perversos. Nós encontramos assassinos. Nós encontramos enganadores, mentirosos. Nós encontramos adúlteros, imorais. E esses homens, esses adúlteros, esses imorais, esses ladrões, esses assassinos, são todos eles piores do que você. E ele respondeu o seguinte: se a esses assassinos, a esses ladrões, a esses adúlteros, a esses mentirosos, tivesse sido dada a graça que me foi dada, eles seriam infinitamente melhores do que eu sou. Se eles tivessem sido alvo da bondade que me alcançou, eles seriam infinitamente mais obedientes e santos e retos do que eu. Por isso eu digo, não há no mundo pessoa pior do que eu. Esse é o homem de Deus. Ele reconhece a sua vileza. Ele reconhece o seu pecado. Ele é sensível à sua condição, marcada pela fraqueza. Mas os inimigos do ensino cristão, os incrédulos não. Os incrédulos entendem que são pessoas retas e santas e boas, de modo que eles precisam de uma atuação especial de Deus para que entendam que não são assim. Vejam o texto. O texto diz no versículo 7, diz assim, versículo 7, visto que continuavam a interrogá-lo, o texto fala no finalzinho, né, que Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Ninguém sabe o que ele escreveu no chão. Nós não sabemos, isso é matéria de conjectura, ninguém pode... Há pessoas que tentam adivinhar. Eu prefiro não tentar. Já ouvi várias ideias. A principal é que ele estava escrevendo no chão os pecados dos homens, todos. Né? Ele estava escrevendo no chão uma lista de pecados que eram os pecados dos acusadores daquela mulher. Não sei. Não sei o que ele escrevia lá. O texto não relata, não revela, não tem como a gente revelar. E o texto continua. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse, se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. O que ele faz aqui? Jesus mostra o pecado dessas pessoas. Elas eram incapazes de reconhecer seu próprio pecado. Mas a obra de Jesus, o trabalho de Jesus, a palavra de Jesus, faz com que eles reconheçam o seu pecado. Quem não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. Jesus trabalha na mente daqueles homens. Jesus faz com que imediatamente eles façam uma análise de si mesmos. Será que eu tenho pecado também? Será que eu também sou um pecador como essa mulher é? Será que eu sou melhor do que ela? E as conclusões foram sendo tecidas no interior daqueles homens. Eles foram descobrindo, nós não somos melhores do que ela. Nós também temos pecado. Nós também temos falhado. Nós não somos superiores. O Senhor Jesus trabalhou no coração daqueles homens. O Senhor Jesus atuou no coração daquelas pessoas, mostrou para elas que elas eram pessoas também pecadoras. E o Senhor Jesus faz isso. E isso é necessário. Sem essa atuação, sem esse impulso exterior vindo de Deus para que o homem reconheça o seu pecado, o homem é incapaz de reconhecê-lo. De modo que os inimigos do Evangelho, os incrédulos, precisam também disso, de um impulso para reconhecer a sua própria pecaminosidade, maldade, obtusidade, vileza. Finalmente, nós temos o terceiro item. Aqueles que não conhecem a graça de Deus, aqueles que não conhecem Jesus, têm uma terceira necessidade. Eles precisam de misericórdia e orientação para a vida. O homem sem Deus é um homem infeliz, que não sabe como se conduzir na vida. É um homem triste. É um homem sem alegria. É um homem que precisa de orientação para o seu viver. Ele não sabe como se conduzir, como caminhar. E o Senhor Jesus oferece isso. O Senhor Jesus oferece misericórdia e orientação para a vida. Nós vemos isso no seu diálogo com a mulher. Vejam os versículos 10 e 11. Diz assim, os que o ouviram foram saindo, esse é o versículo 9, né? Um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe, mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus, eu também não a condeno. Aqui Jesus fala do seu perdão. Eu perdoo você. Eu não condeno você. Eu vejo arrependimento e dor em você. Eu vejo sofrimento em você. Eu não condeno você. Eu estendo a você a minha graça, a minha misericórdia, a minha justiça. Eu não condeno você. Eu livro você da culpa. Eu livro você da condenação. Eu não condeno você. E mais, o texto diz, vá e abandone sua vida de pecado. Jesus orienta aquela mulher. Ela não sabia como viver. Ela precisava de uma orientação para a sua vida. Ela tinha padrões morais baixos. Ela precisava de um pastor que a guiasse. Ela era uma ovelha sem pastor. Não sabia como viver, não sabia como caminhar, não tinha forças para isso. O Senhor Jesus, com suas palavras, lhe dá forças. Lhe dá direção, lhe dá um ensino, lhe dá uma rota e diz, vá e não viva mais assim. Esse modo de viver seu está errado. Esse seu modo de caminhar é reprovável. Você não deve adotar essa conduta. O homem sem Deus é assim. Ele não sabe o que é certo. Ele não sabe o que é errado. Ele é levado, ele é conduzido na sua vida pelos seus instintos naturais. Ele é levado, ele é conduzido na sua vida por suas próprias paixões. Ele muitas vezes se comporta como um animal. Ele não sabe como caminhar. Ele é profundamente infeliz. E ele não encontra um pastor para a sua alma. Ele não encontra um pastor para a sua alma que o conduza a algo que lhe traga satisfação, que lhe traga felicidade. Ele é um homem profundamente perdido na escuridão, na noite e triste. Vejam o que Nietzsche disse numa poesia que ele escreveu. Há um pedacinho aqui de uma poesia que ele escreveu. Essa poesia está próximo da casa dele, na Suíça, uma pequena vila na Suíça, onde ele tinha uma casa, onde ele passava as férias. E próximo dali existe um rochedo, e essas palavras de Nietzsche estão escritas, gravadas ali, nesse rochedo. E Nietzsche disse o seguinte, nessa poesia, vejam, interessante, um ateu dizendo isso, diz o seguinte, o mundo é profundo, profundo em sua dor. Esse homem é feliz? Não. Esse homem não é feliz. Ele diz aqui que ele sente uma dor profunda. Estar aqui não é fácil. Estar aqui é andar por um vale escuro, um vale de dor, um vale de sofrimento, de solidão, de medo. Nietzsche era um homem assim. Nietzsche enlouqueceu no final de sua vida. Passou os seus últimos dias internado num hospital, num manicômio. Ele perdeu o juízo e a irmã dele cobrava os curiosos para vê-lo. A irmã dele cobrava a entrada para ver o seu irmão. E o texto continua, o texto da poesia de Nietzsche. Diz assim, prazer, mais profundo que a dor do coração. Mas vejam, mas todo prazer busca eternidade. Todo prazer busca eternidade, uma funda e profunda eternidade. É interessante essa poesia, porque Nietzsche não cria na eternidade. Nietzsche não cria em nada além da matéria. Mas ele diz o seguinte, dentro de mim, dentro do meu coração dolorido, existe uma voz que clama por algo eterno. Dentro do meu coração escuro, duro, frio, doloroso, dolorido, há um anseio por algo eterno, por algo mais. Há um anseio pela eternidade que eu não encontro. A minha dor permanece, a minha dor continua. Isto disse o maior ateu de todos os tempos. O homem sem Deus é assim. Ele precisa de misericórdia e orientação para a sua vida. Do contrário, ele permanece na tristeza, na angústia e no desespero, como aconteceu com Friedrich, Nietzsche e tantos outros que nós conhecemos. Muito bem, como nós podemos aplicar esse texto? A primeira aplicação, vem aí. Nunca condene uma pessoa sem antes fazer uma avaliação de si mesmo. Essa é a aplicação que decorre do texto de forma mais natural. Nunca condene alguém sem antes fazer uma avaliação de si mesmo. Jesus, em Mateus 7, diz o seguinte: antes de tirar o cisco que está no olho do seu irmão, tente remover a trave que está no seu. Aqueles homens aprenderam essa lição. Queriam apedrejar uma adúltera quando eles próprios eram culpados de pecados semelhantes. Então, essa é uma lição muito importante. Nunca condene uma pessoa sem antes fazer uma avaliação de si mesmo. Uma outra aplicação importante, e essa aplicação aqui procura resguardar alguns usos indevidos desse texto. Veja o que vem aí. Nunca use o texto estudado, esse texto que nós estudamos, nunca use como base para rejeitar as correções que vêm dos irmãos. Às vezes, um irmão chega para corrigir o outro e fala: olha, irmão, você pecou contra Deus no que você fez. E o que a pessoa responde? Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Puxa, que irmão espiritual, sabe, decora um versículo. É um irmão realmente preocupado com o que a Bíblia diz. E imediatamente a pessoa já diz isso. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Você não pode me julgar. Não use o texto assim. É assim que o diabo quer que você use o texto. O diabo gosta de usar a Bíblia. O diabo sempre usou a Bíblia, a palavra de Deus, para conduzir os homens ao erro. Então cuidado para não cair no jogo dele. Veja como termina a frase. Nesse texto, Jesus reprova a denúncia maliciosa, não a correção amorosa. Se o irmão se aproxima de mim e aponta o meu erro, eu devo acolher isso. O que Jesus condena quando ele diz: atire a primeira pedra quem não tiver pecado, é a denúncia maliciosa, é o desejo de derrubar, é o desejo de atacar maliciosamente, de criar uma armadilha para fazer com que o outro tropece. É isso que Jesus condena. Ele não condena a atividade amorosa e responsável do irmão que se aproxima de você para corrigir você e tirar você, livrar você do pecado. Tem muita gente fazendo isso. O pastor chega e fala, dá uma orientação: ah, quem é o senhor para me julgar? A Bíblia fala para não julgar. Não, a Bíblia condena o juízo temerário. Isso a Bíblia condena. O juízo contra o pecado de um irmão, isso a Bíblia ordena. É necessário fazer isso. É um papel da igreja, do pastor e dos irmãos. E quando somos alvos desse ministério, quando somos alvos dessa atividade, nós temos que abrir o coração, acolher a admoestação amorosa e mudar de vida. É assim que deve agir o cristão verdadeiro. Não usar o texto bíblico para eternizar, para fixar de modo inamovível o seu pecado, a sua atuação pecaminosa. Uma terceira aplicação que decorre naturalmente do texto. Vem aí. Quando estiver em pecado, como o caso daquela mulher, procure primeiramente o Senhor Jesus, buscando nele o livramento. O que Jesus disse para aquela mulher? Eu não te condeno. Vá e não peques mais. Esse deve ser o primeiro passo do crente que peca. Ele cometeu um pecado, antes de qualquer coisa, reconheça isso. Se aproxime do Senhor e peça a Ele: Senhor, me perdoe. Eu errei, eu me desviei do seu caminho, eu desobedeci a sua voz. Lava-me, perdoa-me, restaura-me. E o Senhor dirá para você: eu não te condeno. Vá e não peques mais. Uma outra aplicação importante, também decorrente do texto, nessa história dessa mulher, da mulher adúltera. Jesus disse para a mulher: vá e não peques mais. Vejam o que diz aqui. Oriente sua vida no sentido de abandonar as formas de comportamento que Deus reprova. O que há na nossa vida que temos que abandonar? Quais são as formas de comportamento que nós temos em nós que devem ser abandonadas? Talvez um modo de falar, talvez um modo de pensar, talvez algumas reações que nós mantemos, talvez a nossa vida financeira não agrade a Deus, talvez o nosso palavreado. Há tantas coisas que nós podemos olhar para nós e avaliar e dizer: eu preciso mudar isso, eu preciso alterar a minha conduta. Vejam, identifique em si mesmo as coisas que não promovem a glória de Cristo e adote a conduta oposta. Veja, o que há em você que não agrada a Deus? Jesus disse à mulher: vá, não peques mais. Mude de vida. Mude sua conduta. Mude seu modo de falar, de viver, de andar, de agir, de reagir. Abandone essas práticas. Tenha uma vida diferente. O Senhor Jesus nos ensina a fazer isso, orientar a nossa vida de tal forma que glorifique a Deus. E a vida cristã é marcada por isso. Nós aprendemos ontem na reunião de casais com o professor David Merck. O cristão é alguém que vai brilhando mais e mais. Ele vai sendo mudado a cada dia. Ele vai alterando a sua conduta, o seu modo de ser a cada dia. Por quê? Porque Cristo trabalha nele. Ele busca essas mudanças. Ele olha para si, ele não se contenta com o que vê. Ele olha para si como Francisco de Assis olhava para si. Ele pensa, eu tenho que mudar, eu tenho que amadurecer, eu tenho que melhorar. Eu tenho que deixar de ser o que eu era, deixar de ser o que eu sou e passar a ser alguém melhor. A vida cristã é dinâmica. Ela implica em mudanças constantes. Certa vez perguntaram para uma mulher, como é que você sabe que você é crente? Ela respondeu, olha, eu sou empregada doméstica. E eu sei que eu sou crente, porque antes, quando eu varria a casa da minha patroa, quando ela não estava olhando, eu colocava a sujeira embaixo do tapete. Hoje, eu não faço mais isso. Ela olhando ou não, eu não escondo mais a sujeira embaixo do tapete. Eu mudei a minha conduta. E eu sei que isso é obra de Cristo em mim. É Ele mudando a minha vida, mudando o meu coração. Quando eu era jovenzinho e fui ser entrevistado para ser batizado, a igreja riu muito de mim por causa do que eu falei. O pastor perguntou, Marcos, Marquinhos, como eles me chamam, alguns me chamam de Marquinhos até hoje. Não sei porquê, tão grande como eu sou, não sei por que me chamam assim. Mas Marcos, Marquinhos, você é crente? Sim, eu sou crente. Mas o que mudou na sua vida para você dizer que você é crente? E eu disse, eu colava muito na escola. Eu colava na mão, eu colava na carteira, eu colava com papelzinho. Eu colava na carteira da frente. Nada escapava das minhas estratégias para enganar o professor. Mas depois que eu conheci o Salvador, eu não fiz mais isso. Sabe o que eu escrevi na minha carteira? Escrevi assim na frente. Não tinha tanta coisa escrita que não fazia diferença. Escrevi assim, o Senhor é o meu pastor. Na frente. E quando eu ia fazer uma prova, eu olhava para aquela frase. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Ele vai me ajudar. Ele vai me ajudar a lembrar o que eu estudei. Ele vai me conduzir. Ele vai honrar a minha conduta. Ele vai me dirigir pelos seus pastos verdejantes. O Senhor é o meu pastor. Marcos, passa cola. Não. Marcos, quer cola? Não. Por quê? O Senhor é o meu pastor. Eu não sou mais o mesmo. Antes, eu era um lobo. Antes eu era um homem perverso, um homem mau, mas Cristo mudou minha vida. E Ele continua essa mudança continuamente. Ele vai trabalhando em mim cada vez mais, trabalhando no meu caráter, no meu pensamento, no meu modo de ser. Eu não sou mais o Marcos de ontem, eu mudei. A mudança, a vida cristã é dinâmica, é ativa, e é assim que deve ser. É assim que nós devemos ser. Vá e não peques mais. Nós não podemos mais ser hoje o que nós fomos ontem. E não podemos ser amanhã o que fomos hoje. Não. Mudança, transformação, um brilho cada vez maior. Quando o Santo Agostinho se converteu, estava andando pela rua e uma das dançarinas de Roma, com quem ele tinha casos amorosos, ele era um homem muito imoral, ela viu, andando pela rua, ela gritou, Agostinho, Agostinho! Olha aqui para mim, vem até aqui. E Agostinho foi andando depressa. E ela correndo atrás, Agostinho, Agostinho, olhe para mim, sou eu. E seguindo Agostinho desesperado, era um crente agora, andando depressa. E de repente ela disse, Agostinho, eu sou aquela. Ele então parou, virou-se e disse, sim, eu sei, mas eu não sou mais aquele. Você é aquela, mas eu não sou mais aquele. Eu mudei. Vai, não peques mais. O Senhor diz isso a você hoje. Vai, não peques mais. Eu te perdoo. Eu te lavo. Eu redimi você. Eu lavei você. Vá e não peques mais. E finalmente, Olhe para as pessoas sem Deus, com compaixão. Nós, às vezes, somos crentes muito cruéis. E eu falo isso por experiência própria. Aí existe algo que eu tenho que mudar. Mas eu me irrito demais com a incredulidade, com as coisas que eu vejo. E isso pode nublar a compaixão pelas pessoas. Olhe para as pessoas sem Deus com compaixão, vendo nelas a necessidade de perdão e ajuda. Todos eles. Todas as pessoas sem Deus precisam de compaixão, de ajuda, de perdão. No seu viver, o homem moderno é como um barco sem direção. Mostre a ele a rota certa. Tenha piedade do homem sem Deus. Mostre a ele o caminho. O Senhor Jesus disse àquela mulher, vai e não peques mais. O Senhor Jesus disse àqueles homens, olha, vocês também têm pecados. O Senhor Jesus mostrou para eles a direção. O Senhor Jesus mostrou para essas pessoas o caminho. Teve compaixão dessas pessoas. Olhe para as pessoas com os olhos do Senhor. Elas não têm direção, estão perdidas. Ontem à tarde, as minhas filhas estavam brincando em casa. Elas escrevendo, mexendo no computador, fazendo suas coisas. E a minha filhinha menor, de 3 aninhos, ela não sabe mexer nisso. Então, quando ela está assim sozinha, ela conversa com as bonecas. E ela trava longos diálogos com as bonecas e eu fico impressionado com essa habilidade dela. Às vezes eu pergunto, como está indo o seu papo aí com essa bonequinha? Ela está bem, ela está bem? Está muito bem. E você é amiga dela? Ah, ela é minha melhor amiga, só que ela está um pouco triste, porque ela se molhou um pouco. Ah, ok. Deu os meus abraços aí nela e minhas recomendações. E eu fiquei com pena dela, sua esposa também, ela sozinha lá conversando com as bonecas não respondiam nada. E eu então peguei a minha filha para ir comigo numa agência bancária, num banco 24 horas, lá em Atibaia, e eu fui com ela. Nós dois apenas, eu e a minha filhinha de 3 aninhos. E em frente, próximo da agência bancária, havia uma grande praça com árvores enormes. E ela desceu do carro e falou, papai, eu vou andar na grama. Eu falei, tá, enquanto eu fecho o carro, pode ir. Eu fechei no carro e ela correu pela grama. A praça estava vazia, não tinha ninguém. Só as árvores, e a grama, eu e ela. Então eu tive uma ideia má. Eu vou fazer uma maldade hoje. Eu vou dar um susto na minha filha. E eu fui atrás de uma árvore e me escondi. E fiquei olhando a minha filha sozinha na praça, no meio do bosque, da floresta. Com os lobos maus todos soltos. Igualzinho o Chapeuzinho Vermelho. E eu fiquei ali. E eu pensei comigo. Daqui a pouquinho, ela vai entrar em desespero. E ela vai começar a chorar. Quando ela começar a chorar, aí eu saio e brinco com ela. Olha a maldade do pastor. E foi o que eu fiz. Sem ela ver, eu me escondi atrás da árvore. E fiquei olhando. E como a minha filha me surpreendeu. Ela brincou, brincou, de repente olhou para trás. Papai? 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 Eu não respondi. Meu coração estourando de vontade de responder. E ela procurando. Daqui a pouco ela começa a chorar. Não. Ela começou a andar pela grama tranquila. Pegava uma pedrinha e olhava. Ia até uma árvore e olhava a altura da árvore. E de vez em quando falava, papai. E eu pensando, quando é que ela vai começar a chorar? E ela foi andando, tinha uma corrente, ela viu a corrente, tocou na corrente, ficou olhando, olhou para o fim da rua, para o outro lado, com toda tranquilidade, pôs o dedo na boca, ficou chupando o dedo, mexendo no cabelo, olhando tudo. E de vez em quando, papai, e não chorava, e não entrava em desespero, e não entrava em pânico de jeito nenhum. Eu comecei a entrar em pânico, será que não sente falta de mim? Eu quase comecei a chorar atrás da árvore. Então, depois, quando eu vi que não chorava mesmo, não estava nem aí, né? Eu saí da árvore, brinquei com ela, ela veio correndo, ah, agora eu que vou me esconder, e ficamos brincando por alguns minutos. Por que a Sofia não chorou? Por que a Sofia não se desesperou? Por que a Sofia sozinha no bosque não entrou em pânico? Eu sei por quê. Porque a Sofia, ela pensou o seguinte: o papai está comigo. Ele nunca vai me abandonar. Parece que agora eu estou sozinha. E eu não sei onde ele está. Parece que ele não está aqui. Mas eu conheço meu papai. E eu sei do amor dele por mim. E ainda que eu ande sozinha pelo bosque, e ainda que eu ande sozinha pelo vale, eu sei, o papai está comigo. E ele me consola. Ele está aqui, eu sei. Eu não preciso chorar. Eu posso brincar com as pedrinhas. Eu posso olhar para as flores. Eu posso medir as árvores. Eu posso chupar meu dedo. Porque eu sei que meu papai está comigo. E ele nunca vai me abandonar. E logo, logo, ele vai aparecer. Vai me tomar pela mão e vai me conduzir. Eu sei disso. Por isso eu não vou chorar. Nós somos assim. Nós temos um papai. Às vezes parece que ele se esconde. Mas nós confiamos. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ele me guia pelos pastos verdejantes, para as águas tranquilas, ele me conduz nessas direções. Mas o homem sem Deus, não. Ele é uma criança sem o papai. Ele é uma criança no bosque escuro, sozinho e frio. E ele sequer tem um papai para chamar. Assim é o seu amigo, assim é o seu colega da escola, assim é o seu colega de serviço, é o seu vizinho, é o seu parente incrédulo. Ele é uma criança no bosque escuro, solitário, com frio, sem ter um papai para chamar. Tenha compaixão dele, fale a ele do perdão de Jesus, mostre a ele que há um papai, que há alguém que quer estender-lhe a mão, e apresente a ele um modelo de vida marcado pelo perdão e pela mudança. Vamos orar. Senhor Deus, os ataques contra o ensino da sua palavra muitas vezes provém de pessoas que não têm condições de sustentar esses ataques, porque são pessoas marcadas por vidas tristes, angustiadas, marcadas por perdição, marcadas por pecado, marcadas por maldade, marcadas pelo desejo de desacreditar a sua palavra. Mas, ó Deus, nós queremos pedir que o Senhor nos ajude a ter compaixão delas. Que o Senhor nos ajude a mostrar a elas que existe uma palavra de perdão e de orientação para a vida. Ajuda-nos a mostrar isso a elas, tendo compaixão por elas. Ajuda-nos, ó Deus, a olhar para esse texto e aprender a olhar para as pessoas que estão distantes do Senhor com piedade e com compaixão. Que esse texto também nos ajude a olharmos para nós mesmos e avaliarmos a nossa vida e nos conduzir ao arrependimento. E que nós, diante de textos como esse, nos sintamos pequenos, sabendo que o pecado que muitas vezes cometemos é muitas vezes o mesmo pecado cometido por aqueles que não te conhecem. E por todos eles, o Senhor enfrentou a cruz. Ajuda-nos a compreender isso, de modo que sejamos mais severos conosco e mais indulgentes com aqueles que estão perdidos, precisando de orientação, perdão e mudança. Pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.